O podcast das Revolucionárias revisita a vida e as lutas das mulheres que marcaram Portugal ao longo da história. Natália Correia foi política, ativista, autora e poetisa. Depois do 25 de Abril, integra a Assembleia da República, onde protagonizou alguns dos discursos que marcaram a história da democracia. Convidamos Rosa Coutinho Cabral, realizadora de documentário ficcionado sobre Natália Correia, a mulher que morreu de pé, a recordar a escritora. Natália Correia nasce a 13 de setembro de 1923 na Fajã de Baixo, nos Açores. É na ilha de São Miguel que vive até aos 11 anos, altura em que o pai abandona a família. Natália, a mãe e a irmã mudam-se para Lisboa. A deslocação num Portugal cinzento é retratada pela própria Natália no livro Madonna, de 1968, como nos explica Rosa Coutinho Cabral.
Visita, revisita, dá a ver naquele romance um Portugal no cinzento, que pouca gente conhecia, uma vontade de ir para fora justamente para fugir deste Portugal e uma relação, se calhar com os homens, muito marcada por esse abandono paterno e por uma casa cheia de mulheres, que no fundo foi a casa onde ela cresceu, com a avó e com as tias, que ela dizia que eram loucas, com a mãe, que era uma pessoa de uma enorme cultura. Mas de facto este pai é uma marca de abandono que eu acho que ela se ressente disso, o manifesta aqui e ali. Como era uma pessoa superior intelectualmente, também não fica agarrada a isto para fazer da sua vida uma vitimização. Com 11 anos era praticamente uma mulher. Ela era grande, com muita maturidade, não era uma criança vulgar. Era bastante culta, porque muito acompanhada pela mãe. Uma mulher criança com 11 anos que vai dar lugar, se calhar, uma criança mulher para o resto da vida.
Natália estuda no Liceu Dona Filipa de Lencastre, em Lisboa. Não chega a entrar no ensino superior, inicia-se na escrita com o livro infanto-juvenil Grandes Aventuras de um Pequeno Herói, em 1965. Mas o caminho da escritora não se limita às letras.
Natália ainda não tinha 20 anos e já era uma pessoa com uma vida profissional extraordinariamente ativa. Extremamente perigosa numa ditadura, porque ela trabalhava no jornal, porque ela trabalhava na rádio, até cantava com um pseudónimo, sobretudo defendia propósitos e defendia ideais e defendia uma posição política que era obviamente contra o Estado Novo e contra o regime. Temos o Estado Novo, temos a PIDE, temos o SNI, essas coisas todas, mas ela em 1944, com 23 anos, já era locutora da Rádio Clube Português. Ela em 1946 já integra o MUDE. Ela conhece e trabalha e convive com António Sérgio. Partilha, de alguma maneira, do seu socialismo libertário. Ela, em 1947, aquele golpe militar de Abril, ela é, mas a irmã, acusada de ter feito parte do processo. Em 1948, ela escreve para a Fraternidade Operária de Lisboa. Em 1948, ela integra uma carta de protesto dos escritores e artistas do MUDE. É perseguida pela PIDE, que também lhe violava, para além de tudo, a correspondência. Em 1949, ela faz uma célebre entrevista a Norton Matos, que é de uma enorme coragem, e nós estamos a falar, portanto, de uma pessoa que não tem ainda 30 anos, seguramente, ou está por aí. E em 1958, integra a campanha de Humberto Delgado.
Em 1968, funda o Bar Botequim, onde canta durante muitos anos. O estabelecimento é um ponto de reunião para a elite intelectual e política.
Encontravam-se, por um lado, os intelectuais, mas também a maior parte das pessoas, ou uma parte significativa de pessoas, que lutavam contra o regime e que tinham uma posição absolutamente antifascista. E isto é preciso dizer sobre a Natália Correia no seu percurso, que é ligado à Revolução. Porque o percurso da Natália Correia com o 25 de Abril não é linear. Portanto, a Natália era muito politizada, viver com todas essas pessoas que faziam parte da própria preparação do golpe de 25 de Abril. Muitas delas se encontravam no botequim. Ela fez parte das primeiras intervenções inauguradas e das reuniões antes de 25 de Abril e foi, portanto, uma pessoa ativa no acolhimento que fez aos capitães, aos intelectuais.
Natália registra o período revolucionário em diários e crónicas, que publica em 1978. Não percas a rosa ou liberdade brancura do relâmpago. A 24 de abril de 1974, escreve:
Libemos. Amanhã não sei. Amanhã, esta poética, esta espontaneidade que nos constela num único ser de amor, será despedaçada pela luta dos galos políticos. A revolução apodrecerá num túmulo de um novo poder que tingirá da cor de uma falsa juventude as velhas barbas? Hoje é o banquete dos deslumbrados, o momento de comer estrelas na baixela da liberdade. Bebamos, voemos até ao fim do instante.
Nesse livro, que é um livro absolutamente fantástico, ela escreve um diário do dia-a-dia, desde o 25 de Abril até o 25 de Novembro, sensivelmente. É indiscutível, ninguém pode dizer que ela não ficou absolutamente em alegria iluminada quando se deu o 25 de Abril. Ela escreve exatamente sobre esse dia e aquilo é de uma enorme alegria, de um enorme contentamento, de um enorme reconhecimento àqueles que fizeram o 25 de Abril e que derrubaram o regime, que era obviamente algo que ela, como antifascista, desejava há muito tempo. O problema dela com o crescimento da importância do Partido Comunista no processo, e ela tinha uma consciência do que era a União Soviética. A verdade é que o que ela escreveu naquele diário foi um alerta relativamente àquilo que ainda seriam e estariam para vir de regimes totalitários, como nós temos visto hoje em dia. Ela foi extraordinariamente profética relativamente à questão da comunidade europeia, ao problema das democracias e, novamente, à possibilidade de se perder o mais alto valor e a maior conquista de 25 de Abril, com palavras dela, que é o Serviço Nacional de Saúde.
A intervenção política no pós-25 de Abril leva ao Parlamento. É eleita deputada pelo Partido Popular Democrático de Sá Carneiro em 1979, onde fica até 1983. Descontente com o PPD-PSD, volta como independente à Assembleia da República pelas listas do Partido Renovador Democrático entre 1987 e 1991.
Ela teve próxima de tudo o que lhe permitiu ter uma voz na Assembleia da República, porque era de facto o propósito dela, ter uma voz na Assembleia da República. Não há discurso mais extraordinário feito na Assembleia da República que o seu discurso sobre a cultura. E o seu discurso sobre a cultura é, ainda hoje, uma pedra angular para quem quer pensar no que é a cultura e como é que deve ser a cultura num país democrático e qual é que deve ser o papel das mulheres nessa cultura. De certa maneira era uma, chamemos, uma social-democrata no seu sentido mais original da social-democracia. E ela dizia uma coisa muito curiosa, que é: eu às vezes chego mais à direita quando é preciso corrigir os excessos da esquerda, ou então se chega mais à esquerda quando é preciso corrigir os excessos da direita. Portanto, ela, no fim, defendia o equilíbrio.
Apesar do envolvimento na cultura e na política, Natália Correia não tem uma educação convencional e nunca chega a frequentar o ensino superior.
Não é uma mulher formada. E, portanto, intelectualmente, ela teve sempre dificuldade. Aquilo é um calcanhar de Aquiles da Natália Correia. Ela não podia, e nós percebemos que há muita gente que nunca chega a escrever, nem nunca chega a manifestar o seu apreço ou o seu interesse analítico e crítico sobre a Natália Correia. Não é por acaso. E não é por acaso que, depois à esquerda e à direita, curiosamente, há sempre este calcanhar de Aquiles. À esquerda acham muitas vezes que ela, depois de 25 de Abril, uma vez que teve aquela posição relativamente ao Partido Comunista, que acham que ela foi uma fascista. Não foi. E à direita, porque acham que ela continua a ser esta mulher incómoda, anedotária, capaz de ser absolutamente indisciplinada partidariamente. E depois é uma mulher que na realidade morre sem dinheiro e que se recusa a receber, numa altura em que o próprio general Ramalhianes, que continua sempre a ser o grande amigo dela, promete e tenta dar-lhe um mensal para a sobrevivência dela, que ela também não aceita. Uma pessoa de uma enorme integridade, ela não queria esmolas de ninguém, queria pura e simplesmente poder trabalhar, porque ela era uma mulher trabalhadora. Ela trabalhava imenso, ela investigava imenso. Todos os temas que ela fala sobre a cultura portuguesa, ou sobre a história portuguesa, ou sobre a literatura, vai até ao princípio da nacionalidade, aos princípios da própria literatura portuguesa, ainda galaico-portuguesa, e depois da literatura medieval. Ela é uma enorme estudiosa, só que, infelizmente, não era licenciada, não tinha... Pronto, não era o calcanhar daqueles dela, era o calcanhar daqueles dos outros.
Desde jovem que Natália Correia fuma, o que lhe provoca um quadro de insuficiência respiratória. A patologia piora e, na madrugada de 16 de março de 1993, morre subitamente com um ataque cardíaco depois de regressar do botequim.
Mataram-na e ela ainda não estava morta. Afastaram-na da sua vida profissional, o que era o mesmo que dizer que ela não podia propriamente viver, não tinha dinheiro. Portanto, deixou de ter trabalho, deixou de ser convidada, deixou de participar na vida política e ficou de alguma maneira prisioneira desta solidão. E esta prisão foi uma morte antes do tempo. Para mim foi um crime, um homicídio. Mataram-na antes do tempo. E muitos dos que a mataram foram pessoas que eram antigos amigos, antigos colaboradores e muita gente que literalmente comeu à custa dela. Quando tinha dinheiro, quando dava grandes jantares na sua casa, e depois afastaram-se. Começou a perceber que ia ficar sozinha. Começou a perceber que não conseguia viver com dignidade, não tinha dinheiro para viver com dignidade. E ela diz que começa, estou a citar as palavras do Fernando da Costa, que ela começa a cortar os fios que aprendem à vida, porque ela queria morrer antes de ser derrotada. E então, no fundo, ela queria ser uma mulher que morreria de pé.
Quando me derem por morta, de lágrimas nem uma pinga. Um trevo de 4 folhas tenho debaixo da língua. Está em regra o passaporte. Venha ao limite da idade. Não me chorem. Não é morte. É só invisibilidade.
Apesar de ter publicado cerca de 40 títulos com uma presença ativa na política e no ativismo português, Natália Correia nunca é devidamente reconhecida.
A vida dela foi tão caricaturada, foi tão anedotizada, que de alguma maneira, de repente, a sua própria obra o foi tão bem. De alguma maneira é sempre um fantasma na cultura portuguesa, porque a cultura portuguesa nunca a reconhece devidamente.
Bauer Media Áudio Portugal.